Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar sobre tradução, um trabalho que me agrada muito, é um trabalho que eu gosto bastante, que tem me chamado a atenção nos últimos anos e que, para você, ouvinte, que assim como eu não contém ainda uma grande desenvoltura em outras línguas, né? Se a gente consegue hoje ler muita coisa que a gente não conseguia antes, é porque tem tradutores que fazem esse grande trabalho, né, de trazer esses livros até a gente na nossa língua. E para me ajudar aqui hoje, eu tenho a presença de um grande tradutor que faz esse trabalho muito bem, que é o Fábio Fernandes. Então, Fábio, seja bem-vindo.
Opa, Thiago, muito obrigado. É um prazer estar com você aqui no podcast. E estou pronto para bater um papo sobre isso, cara, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Foi praticamente minha primeira profissão. Hoje eu também faço outras coisas, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas eu sigo fazendo tradução e já estou aí completando esse ano, se eu não estou enganado, 37 anos como tradutor.
Caramba, é bastante tempo. E, cara, antes de começar, então, eu queria entrar mais ou menos por aí, então, né? 37 anos aí nessa profissão. E queria saber o que veio primeiro, digamos assim, na tua carreira, assim, foi o Fábio escritor ou o Fábio tradutor?
Olha, essa é uma pergunta legal, porque eu atualmente, assim, se me perguntasse isso há um tempo atrás, eu não conseguiria te dizer direito, porque foi tudo muito próximo. Só no passado ou retrasado, eu e minha esposa, a gente fez um esforço de juntar toda a minha papelada e botar no LinkedIn, só pra gente poder ter um currículo, né? Eu tenho um currículo Lattes, acadêmico, né? Mas eu também botei no LinkedIn para poder fazer uma listagem de tudo que eu já trabalhei, né? Em termos artísticos, né? Então é o seguinte, o que acontece? Na verdade, tudo está se misturando ali entre 1985 e 1987, tá? 1987 foi quando eu publiquei o meu primeiro conto num fanzine. Então, eu considero, apesar de o fanzine ser uma coisa amadora, eu considero que a minha carreira de escritor começa efetivamente ali. É o meu primeiro trabalho publicado. Eu, há pouco tempo, postei no Facebook um facsímile, né, datilografado de uma folha que escrita em 1984 por um concurso do Circo Voador no Rio de Janeiro, de ficção muito curta, o que seria a flash fiction, né? Mas nos anos 80 não tinha esse nome. Esse fragmento, esse conto inteiro de uma página só, é de 1984. Ou seja, eu escrevo com a intenção de publicar desde 84. Vamos dizer que, como eu publiquei no fanzine em 87, vamos botar que a data de publicação, de profissionalização, é aí, né, essa. E em 85, 1, 2, 3, 4, não, 2, 3, 4, 5, em 86, na verdade, eu fiz essa conta agora porque foram 4 anos de escola técnica. Quando eu saí da escola técnica, eu passei um ano meio que sabático, e que eu tive essa felicidade, né, de ter o privilégio de, mesmo morando num bairro de classe média baixa na zona norte do Rio, na Vila Cosmos, né, que é lá perto de Madureira, pais que me sustentaram. E eu conversei muito sério com eles e eu pedi um ano de sabático, assim, de refresco, né, para eu poder me decidir que caminho que eu queria seguir na vida. Acabei optando pelo jornalismo, mas eu só fui fazer o vestibular no fim de 86, ao invés de no fim de 85, que deveria ter sido, né? Eu passei o ano de 86 inteirinho estudando tradução. Eu fiz um curso profissionalizante de tradução do falecido professor Daniel Brilhante de Brito, que foi um professor estupendo, que tinha no Rio de Janeiro, tinha um curso em Copacabana, que era um curso que atraía muita gente, formou muita gente boa de tradução no Rio de Janeiro. Um curso que competia de igual para igual com o curso de tradução da PUC, Rio de Janeiro. Então, com o Daniel, eu fiz tradução, fiz um ano de tradução, estudei alemão com ele também, ele era intérprete de alemão e de russo. Então, o pouco que eu sei de alemão hoje, porque eu não pratiquei muito mais que isso, foi com o Daniel Brilhante. mas ele me ensinou os meandros da tradução. Então, no fim de 86, em dezembro de 86, quando o curso acabou, eu automaticamente fui fazer um teste na editora Record, e eu consegui um trabalho de tradução, traduzir um livro para eles. Então é isso, né? Em 86 eu começo a traduzir, né? Então, de novo, já estou me confundindo, só estou com 36 anos de tradução, né? Não 37. Mas no ano seguinte, né? Então, completando 35 anos de escrita, né? No ano seguinte, eu publico o meu primeiro conto. É isso aí.
Na Record, tu começou em 92, isso?
Não, 86.
86 mesmo. Ah,
no final,
tá.
Uhum. No final do ano de 86, quando eu acabei o curso, eu já fui fazer um teste lá. Naquela época, olha, é uma coisa muito louca. Hoje em dia, os editores todos vão dizer para você: nunca batam na porta da editora para pedir trabalho. Vocês têm que entrar em contato por e-mail, né? Se o e-mail tiver no site da editora, se não, é uma coisa invasiva. Naquela época não existia isso, né? Então eu literalmente bati na porta das editoras, eu bati na porta da Record, e o pessoal me deu um teste de tradução, eu fiz o teste, e era assim, muito louco, né? Até hoje a Record está no mesmo lugar, que é em São Cristóvão, lá perto de São Januário. Eu pegava um ônibus, ia para lá, chegava lá, falei com a pessoa me deu um teste, eu levei para casa o teste, eu fiz na máquina de escrever, fui lá depois levar o teste, e aí passado, acho que uma semana, não me lembro tanto assim quanto foi o tempo, me ligaram para dizer que eu tinha passado no teste e se eu queria pegar um livro para traduzir. Aí eu tive que ir lá também, peguei o livro e levei para casa para traduzir. E na época eles tinham umas laudas numeradas, com o número de linha, e pautadas, entendeu? Pra você traduzir direitinho e tal, me entregaram tal, me deram uma resma inteira, assim, e eu traduzi meu primeiro livro. E é isso, assim, peguei as primeiras editoras com que eu trabalhei, foram todas assim, eu bati na porta da editora Civilização Brasileira, pouco tempo depois, e o Enio Silveira, o grande Enio Silveira, um dos maiores editores que o Brasil já teve, me atendeu pessoalmente, leu meu currículo, que só tinha acho que 3 livros traduzidos da Record. Ele, na hora, ele pegou, virou para trás, pegou na estante um livro e me deu, falou assim: quer traduzir esse? E era um livro do Clive Barker, um dos livros de sangue.
Nossa.
Eles tinham acabado de contratar, só que tinha uma tradutora que eu não sei por que motivos ela pegou o volume 1 e 3. Aí falou: olha, os outros 2, 4, 5 e 6 estão livres, você quer pegar? Eu falei: claro. E aí eu fiz os volumes 2, 4, 5, 6 da outra edição, né? Acabou de sair aí uma tradução nova pela Dark Side, que eu tô doido pra ler, inclusive.
E tu lembra qual que era o teste, o primeiro livro que tu chegou a traduzir com a Record?
Ah, o primeiro livro não tem nada a ver com ficção científica, tá? A maioria dos livros que eu traduzi nessa época, e aí os da Civilização Brasileira foram uma surpresa bem agradável, porque realmente eles foram fora da curva, né? O primeiro livro foi um livro sobre Fidel Castro, foi um livro sobre Cuba, mas é um livro, infelizmente, anticubano, né? Eu sou de esquerda, mas na época não teve jeito, vamos ganhar dinheiro, vamos pegar um dinheirinho e tal. É um livro do Carlos Franqui, que foi um exilado cubano, que viveu quase o resto da vida dele em Paris, e ele escreveu um livro criticando a Fidel e a Cuba revolucionária. Agora, foi uma tradução que me custou muito tempo, porque eu muito jovem, eu tinha acho que 19 para 20 anos. Comecei a traduzir na máquina de escrever, sem nenhuma experiência prévia, a não ser os exercícios do curso. Eu lembro de traduzir 6 laudas por dia, e isso demorar o dia todo, demorar mais de 8 horas para eu traduzir 6 laudas. Porque eu tinha aquela visão do tradutor iniciante que eu precisava parar a cada frase e procurar no dicionário.
Uhum.
Hoje em dia não tem mais isso, claro, já há muitos anos eu parei de fazer isso, geralmente eu faço uma tradução direta, sem consultar dicionário, como tem alguma dúvida eu coloco um asterisco do lado da palavra, depois eu vou reler o texto inteirinho depois que eu traduzo e fazer uma revisão cuidadosa. Mas é claro que o advento do computador é que possibilitou isso, antigamente não tinha jeito, se eu errasse, inclusive aconteceu muitas vezes isso, eu errava uma página e eu dizia: caramba, eu tenho que rasgar essa página e começar tudo de novo. Quando dava para fazer, botar o liquid paper, né, o chamado branquinho, e corrigir por cima, tudo bem, mas às vezes não dava. Às vezes eu tinha percebido já no final do livro que eu tinha que ter mudado um tipo de expressão, uma palavra. Se era uma expressão, uma palavra só, ok. E muitas vezes eu ia lá no começo, passava o branquinho e escrevia por caneta. Né? Era o que dava. Se você tinha acabado de traduzir uma página e a página estava com erro, era mais fácil rasgar a página e começar de novo.
E quando que tu entra assim, na ficção científica, né? Que é, acho que é onde teve o maior sucesso, digamos, não tanto de técnica, assim, né? Mas mais de onde alcançaram mais pessoas, talvez, né?
Olha, como eu te falei, né? A primeira vez que eu pego o Fantástico é já na década de 80 para 90, acho que foi 89, 90, com os livros de sangue do Barker. Ficção científica mesmo, eu vou pegar, eu acho que não, acho que foi logo depois, foi em 91, a editora Record publicou a Isaac Asimov Magazine versão brasileira, que foi uma coisa espantosa, né? Eu já era leitor da Isaac Asimov americana, né? E pegava emprestado de amigos meus, né? Eu entrei para o Clube de Leitores de Ficção Científica em 1987. E aí foi no fanzine deles, o Somnium, que até hoje existe, né? Que eu publiquei o meu primeiro conto. E aí acho que foi 89 para 90, na verdade. Foi acho que logo depois de eu traduzir o primeiro livro de sangue lá do Barker. Eu fui procurado pelo pessoal da Record, que diz, olha, queríamos conversar com você, porque nós sabemos que você gosta de ficção científica e tudo mais. Nós estamos conversando aqui com o pessoal para fazer... nós compramos os direitos da Isaac Asimov, magazine americana, e nós vamos fazer uma edição nacional. Olha, a gente ficou muito surpreso. Na verdade, eu já era amigo do pessoal da ficção científica, Braulio Tavares, né? Braulio Tavares foi o cara que me levou para o Clube de Leitores de Ficção Científica. E... o que acontece? O Braulio que mencionou meu nome para ele, disse, olha, o Fábio já traduziu para vocês, tal, e ele é do clube, ele curte e tal. Então, beleza. Então, nós fomos na casa do editor, né? Não foi nem na Record, a gente foi na casa do Ronaldo Di Biase, que era físico, eu não sei nem se ele está vivo, desculpa, eu já perdi o contato há muitos anos com ele. Mas, assim, ele é um cara, ele tinha traduzido um livro chamado Homem Demolido, do Alfred Bester, na década de 60 para 70, e como ele era um cara muito interessado em ficção científica, a Record convidou ele para ser o editor. E aí ele, conversando com o pessoal da Record, o pessoal falou, mas podemos indicar para você uma equipe de tradutores. Ele falou, legal. Então nós fomos na casa dele um dia, tomar um café, e aí eu lembro que éramos eu, o Braulio, se eu não me engano, o Silvio Gonçalves, que hoje é roteirista de cinema e de streaming, né? Tem muitos filmes dele na Netflix, na Amazon. Mas na época ele também estava começando, tinha feito faculdade junto comigo. E aí nós juntamos essa equipe, acho que tinha mais uma ou duas pessoas, e nós fomos na casa do Ronaldo. E foi muito legal, porque o Ronaldo pegou um acervo de exemplares da Isaac Asimov e disse pra gente assim, olha, escolham aí o que vocês querem, eu vou confiar no taco de vocês, vocês já conhecem esses autores, vamos selecionar aqui uns dois, três contos cada um para vocês começarem, e a gente vai começando com isso a formar o material das primeiras edições. Então foi isso, cara, a gente ficou 2 anos traduzindo para Isaac Asimov Magazine. Uhum. E aí eu traduzi muitos contos, eu traduzi, por exemplo, o primeiro trabalho do George R. R. Martin em português, que é um conto de ficção científica muito bom, chamado A Flor de Vidro, fui eu que traduzi. Né? Eu traduzi duas novelas do David Green, chamada The Postman, que depois virou um filme, né, pós-apocalíptico com Kevin Costner. O livro todo não foi traduzido para o Brasil, infelizmente não foi publicado aqui. E traduzi também 3 novelas do King Stanley Robinson, também foi o primeiro trabalho do Stan Robinson traduzido para português. E foi até onde eu fiquei meio que amigo dele, né? Batemos trocamos umas correspondências, porque do primeiro para a terceira novela tinha um erro de continuidade. E aí eu detectei o erro e eu consegui, eu acho que foi até com o agente do King Stanley Robinson, pela Record, eu consegui o endereço dele e mandei para casa dele mesmo uma carta. E foi muito louco, porque eu lembro como se fosse hoje, o David Bowie, o primeiro show do David Bowie no Brasil foi no Sambódromo do Rio, e eu fui assistir. Quando eu voltei do show, tava lá, porque eu tinha ido pro trabalho, depois do trabalho eu fui ver o show, então eu fiquei o dia inteiro fora. Quando eu chego em casa, tá em cima da minha cama, minha mãe deixou pra mim um pacotinho, um embrulho, né, dos correios e tal. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu abri e tinha uma carta do Stan e tinha um pocket, que era sobre Katmandu. Ele publicou as 3 novelas que eu tinha traduzido, e uma quarta novela aqui inédita. Eu até falei pro pessoal da Record, olha, vamos publicar a quarta novela. Ele disse, ah, não, não podemos porque ela não está na Asimov. Teríamos que pedir direitos, especialmente ao Kingsley Robinson, não vamos pedir. Eu falei, poxa, mas podem pedir. Ele falou que, eu conversei com, né, mandei uma carta para ele, ele falou que ele até cederia os direitos. Não, imagina, não vamos fazer isso, aí não publicaram. Mas aí nós trocamos ideias e em 2013, finalmente, eu conheci ele pessoalmente lá em Seattle, né, quando eu fui para Claremont.
Ah, demais. E aí tu comentou, né, que vocês estavam ali na casa do editor, né, e aí ele deu para vocês ali umas da Asimov Magazine, para vocês meio que escolherem, assim, como que era essa escolha? Vocês podiam escolher novelas de revistas diferentes ou ela tinha que ser editada a edição exata? Assim?
Não, 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 é totalmente diferente, era um mix mesmo. A gente foi pegando e a gente falou isso com ele, mas pode fazer assim? Não, pode, vocês têm liberdade total. Então a gente foi, claro que ele fazia a curadoria final disso, né? Mas a gente foi pegando, eu peguei um conto do Frederick Poe, que foi um autor falecido recentemente, com 90 e poucos anos. Também conheci o Poe depois no Brasil, ele esteve no Brasil um tempo depois, né? E eu acho um grande autor do tempo da geração do Asimov, né? E eu escolhi um conto dele, que inclusive acho que foi na primeira edição da brasileira da revista. E é isso, a gente foi pegando esses contos, foi uma festa, assim, a festa do caqui, né? Todo mundo ficou animadíssimo, empolgadaço. E aí, eu lembro que nós ficamos acho que umas 2-3 horas ali batendo papo e folheando, cada um dizendo pro outro, olha, esse conto aqui é legal, pô, esse aqui eu já tinha lido, pô, esse aqui eu nunca li, mas eu adoro o autor. Eu lembro que a minha grande frustração foi que nós não podíamos publicar o Robert Silverberg, que era um dos meus preferidos na época também, porque o Silverberg, ele vendia os contos em separado pelo agente dele, para Asimov. Então, a gente até me disseram, olha, tem 2 ou 3 autores aqui que vocês não podem, que vocês não vão poder pedir os contos. E o Silverberg estava numa fase muito rica dos anos 80, em que ele estava publicando todo ano, ele publicava pelo menos uma novela e quase sempre ganhava Hugo ou Nebula. E aí, puxa, e foi a minha grande frustração foi essa, não consegui traduzir nada do Silverberg.
Ah, que coisa, né? E dando um pulo assim, um pouco mais pra frente, ali, já entrando na primeira década dos anos 2000, né? Fiz uma lista até aqui para não esquecer de nenhum, pelo menos dos mais famosos aqui, né? Tem aqui como na tua tradução, né? Isso a primeiras vezes, né? Porque alguns traduziu outras vezes depois, né? O Laranja Mecânica, em 2004, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, em 2006, O Valles, em 2007, O Snow Crash, em 2008, 2009, Neuromancer de Fundação, e 2001, Uma Odisseia no Espaço, ali, né, que traduziu em 2013, né, do Arthur Clarke. Né. E como que foi essa chegada na Aleph, assim, né, já com a Aleph, com a potência, a grandeza que tem, né, que chegou no Brasil para ser a principal, né, editora de ficção científica nacional.
Olha, foi uma coisa muito legal e foi uma história muito engraçada, né, porque em 2000, final de 2001, Natal de 2001, eu estava chegando em São Paulo para morar aqui, né, eu estava prestes a me casar com uma paulistana, então vim para cá para morar com ela. E eu estava, na época, eu estava desempregado, eu estava trabalhando, foi um hiato em que eu não estava fazendo traduções de literatura. Eu trabalhei eu sou jornalista, né, então teve uma época nos anos 90 que eu trabalhei para o jornal O Globo e para a Tribuna da Imprensa fazendo resenhas de livros. Para a Tribuna da Imprensa eu trabalhei lá dentro da redação, cheguei a ser subeditor do vice-editor do Caderno Internacional. Mas trabalhei para o extinto Caderno Prosa e Verso do Globo como resenhista e tive um dos primeiros blogs de resenha de livros, né? Isso é 2001. Mas assim, o blog, por exemplo, era totalmente amador, né? Eu pedia livros para as editoras, como já me conheciam por causa do meu trabalho, eles me mandavam um livro para caramba e eu li, traduzia e fazia os comentários e publicava, né? Aí quando eu me mudei, rapidamente eu me inscrevi no mestrado da PUC, de comunicação e semiótica, né? E eu queria passar um tempo estudando tal, e fazendo traduções. Foi muito interessante, porque enquanto isso não acontecia, eu arrumei trabalho de jornalismo em São Paulo. Eu fui trabalhar no Valor Econômico e também arrumei um trabalho numa revista nova da Abril. A Abril estava lançando uma revista que era um spin-off da Super Interessante. Chamava-se Revista das Religiões. E ela teve vida curtíssima, foram 6 ou 7 edições. E eu trabalhei em 4 delas. Quando eu entrei para a revista, foi uma passagem bem conturbada, porque houve uma série de problemas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sei que aí eu comecei a frequentar a redação da Super Interessante. E, de repente, um dia eu estava lá e o cara estava fazendo a resenha de Neuromancer. Aí eu falei, pô, que legal, mas Neuromancer, veja bem, não sei se você sabe disso, Neuromancer, eu fiz a segunda retradução.
Uhum.
Foi a terceira tradução de Neuromancer no Brasil. Em 89 saiu uma tradução, já pela Aleph, só que era uma equipe diferente. Quem era dono da Aleph era o Pierluigi Piazzi, o fundador.
Uhum.
E o Silvio Alexandre, que é um cara que eu conheço até hoje, é do CLFC e tal, ele era o editor. E aí o Silvio, no meu dia, chamou a mim e ao Braulio Tavares e com um convite para traduzir Neuromancer. E fomos com uma coisa muito legal. Ele falou, ah, eu queria que vocês traduzissem a quatro mãos. O que seria uma novidade, porque nunca na minha vida eu tinha traduzido nada a quatro mãos, nem o Braulio. Mas a gente sentou e, não, tudo bem, então fala aí como seria. Aí eu, infelizmente, assim, ele queria que a gente traduzisse muito rápido, pagando um preço muito baixo, ainda por cima para ser dividido entre os dois. Ele explicou que a editora estava passando por um momento difícil, que eles queriam dar um gás, né, lançando uma coleção nova de ficção, que seria a coleção Zenith. Aí, mas só que eu e o Braulio olhamos um ponto e falamos, olha, não, infelizmente não podemos aceitar, porque é uma tradução, porque a gente vive disso, né? Isso em 89, tá? Para 90. Assim, não dá mesmo, porque o que a gente ganharia não compensaria o tempo que a gente ia perder, que a gente podia estar traduzindo outros livros. E a gente ficou muito chateado, né? O Silvio também, a gente apertou as mãos, sem ressentimentos, e fomos embora. E acabou que o próprio Silvio traduziu, né? Fez a primeira tradução. Contando que o Silvio não é tradutor, ele é um, ele é um cara que ele é fã, ele conhece os membros editoriais, ele produziu o melhor que ele pôde produzir na época, tá? Então, quando de repente eu tô lá na Super Interessante, pô, de repente eu vejo no computador lá o cara fazendo a resenha de Neuromancer, ele falou, pô, desculpa, posso pintar aí? O cara, não, tudo bem, então, mas Neuromancer, pô, mas isso é... Tá saindo de novo? Não, a Aleph tá voltando aí e tal, e tá retraduzindo o Neuromancer. Eu falei, pô, que legal, quem foi que traduziu? Alex Antunes. Alex Antunes tá, tá por aí nas paradas, é um grande músico paulistano, fez parte da banda Akira S, aqui em São Paulo, e foi crítico de música da revista Biz. E eu já conheci ele do blog, ele tinha um blog também muito divertido chamado O Dedo do Meio é a Mensagem. É um blog bem punk e tal. E eu falei, pô, que legal. E eu conheci o Alex de vista, de um evento ou outro que eu tinha ido, né? Mas eu não sabia que ele tinha traduzido essa versão nova. Cara, foi muito engraçado. Acho que passou um ou dois meses, eu tava descendo a Rua Augusta. Quem é que vem do outro lado? Alex Antunes. Eu parei e falei, Alex do céu, que é isso, cara? Acabei de ir lá, tava lá na Abril, vi que você traduziu o Neuromancer aí, vai ser lançado aí pela Aleph. Não, a Aleph vai lançar em breve, mas, cara, eu não vou mais fazer tradução nenhuma na vida, cara. Chega, essa tradução foi muito complicada, me deu muito trabalho. Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, a gente teve que refazer do zero, e eu tive que criar muitas notas de rodapé, porque os editores ficaram com medo das pessoas não entenderem, porque muita datou, ou que não datou, é muito técnico. Eu falei, puxa, é mesmo? Não, é mesmo, tal. Aí eu falei, pô, cara, se você não vai pegar mais trabalho nenhum, você não quer me passar o contato deles lá, não? Porque realmente eu tô precisando, tal. E falei, não, claro, eu te passo com prazer. Ele me deu o telefone e o e-mail do Adriano Piazzi, filho do Pierluigi, que já tinha assumido a editora nessa época. O Pierluigi não tava mais trabalhando não tava mais com a Aleph. Cara, aí eu liguei pro Adriano, o Adriano foi super simpático, falou, não, pô, vem aqui, por favor, vamos conversar. Eu chego lá, o que eu descubro? Que a Aleph tinha ficado um hiato trabalhando só com livros de turismo. E aí eles estavam dispostos agora a se relançar como ficção científica. Eu falei, que legal. Aí o cara falou assim, olha, eu não tenho nada nesse exato momento, não, mas, pô, assim que eu tiver, entro em contato contigo, tá? Eu falei, ah, beleza. E meses depois, ele me liga para perguntar se eu queria participar de um teste de tradução do Laranja Mecânica. Aí eu, opa, teste. Que isso? Não, porque ele explicou o seguinte, eu na época, meio assim, porque, pô, mas eu já fiz vários testes, eu já tenho muito tempo de carreira, ele explicou, cara, não é a editora que tá pedindo, não, quem tá pedindo é o espólio do Anthony Burgess. Eles têm uma coisa que é o seguinte, cada tradução do Laranja Mecânica, eles pedem que a editora forneça testes de tradução de pelo menos 3 tradutores para eles fazerem a escolha. Eu falei, nossa, que coisa maluca, né? Eu falei, tá bom. Eu topo, claro, aceito, né? Imagina, Laranja Mecânica, né? Já era um clássico, eu já era super fã, e aí eu traduzi um capítulo. Acho que é o primeiro capítulo mesmo, só que ele é bem curtinho. Cara, e demorou também, acho que, sei lá, 2-3 meses para chegar, e aí ele me liga. Depois ele falou assim, ó, você ganhou. Foi até engraçado porque ela falou assim, a mensagem que eles me mandaram foi, o Fábio Fernandes é o escolhido apesar dos erros de tradução, dos erros de português. Eu falei, como assim erro de português? Pô, eu suei nessa tradução, né? Eu demorei muito mais do que o normal para fazer essa tradução, que eram, acho que, primeiro capítulo, acho que eram 8 páginas, uma coisa assim. Eu lembro de ter demorado 2 semanas para fazer, porque eu fiz e refiz. Eu fiz igual no meu tempo de começo de tradução, né? No começo da carreira, né? Eu ficava ali o dia inteiro suando em cima de uma página só, né? E aí... Aí eu falei, mas como assim? Aí o Adriano, não, pois é, eu também estranhei, porque, pô, eu revisei tua tradução. E eu lembro que o Adriano tinha me ligado para tirar 2 dúvidas do texto. E aí, só disso, depois disso que ele enviou o trabalho. Aí, depois, a explicação. Na verdade, quem fez a revisão lá, na Inglaterra, foi um tradutor português.
Português,
E que aí ele... O português considerou que algumas passagens não estavam bem traduzidas porque estavam muito informais, porque era o idioma, porque era brasileiro. Só que aí o próprio pessoal lá comentou, ele comentando também, o pessoal disse, não, mas depois nós entendemos sim a diferença entre o português brasileiro e o continental, e tá tudo bem, tá aprovado, pode fazer. E aí, cara, 9 meses para traduzir um livro de 120 páginas.
Nossa.
Foi assim, o prazo mais longo que eu já tive para traduzir um livro, né? E foi uma coisa maravilhosa, porque o Adriano falou assim, olha, eu não vou poder te pagar muito, mas eu quero que você tenha liberdade total para traduzir. Aí eu falei, não, não tem problema, a questão financeira a gente entende que, né, que nem sempre dá para fazer do jeito ideal. Mas aí eu negociei com ele uma coisa, ó, então eu quero uma coisa, eu quero esse prazo estendido, que você puder me dar de prazo, e eu gostaria da possibilidade de fazer um prefácio sobre, sobre a tradução. Porque eu considero que é muito importante explicar os meandros da tradução do Laranja. Porque nesse tempo todo eu já tinha relido o livro umas 2 vezes. E aí eu percebi que tinha muita coisa interessante ali que eu poderia explicar, né? E aí foi isso, eu traduzi o livro, tive um feedback muito grande dele. Semanalmente a gente se falava por telefone para discutir passagens do livro. E houve a gente não brigou, né? A gente, né, discutiu várias vezes, tipo, pô, eu não concordo com o que você fez aqui. Eu falei, não, como assim? Não, isso aqui não ficou legal. E várias vezes eu acabava concordando com ele, mudando uma coisa ou outra, e outras vezes ele concordou comigo e deixou como estava. E eu fiz o prefácio. O prefácio, ele virou uma coisa, um texto histórico. Até hoje, eu sou chamado para dar palestra e já dei cursos sobre tradução usando esse texto do Laranja Mecânica, porque é um texto que eu fiz de propósito para ser quase um texto acadêmico. Não chega a ser um texto acadêmico, mas é um texto bastante didático, né, que explica as linguagens, né, os meandros da linguagem que o Burgess usa e como e as opções que eu encontrei, deixando claro sempre que são opções, né? A tradução não é uma ciência exata. Estava até agora há pouco discutindo com uma amiga minha pelo WhatsApp sobre isso, a discussão da tradução do Handmaid's Tale, da Atwood, né? Que também tem 2 traduções em português, né? A primeira tradução, o título é A História da Aya, o segundo é O Conto da Aya. E nós estávamos discutindo vantagens e desvantagens de usar história e conto, né? Então, essas traduções são, né? A primeira tradução do Laranja, do Nelson Dantas, é maravilhosa. Mas eu considero que ela realmente datou, porque as soluções que ele usou eram soluções típicas dos anos 70. E as minhas são soluções típicas do começo do século XXI. O que quer dizer que daqui a mais uns 10 ou 20 anos, talvez alguém vá fazer uma terceira tradução melhor ainda que a minha, né?
Isso até é um negócio que eu fiz um episódio, uns tempos atrás, saindo um pouco da ficção científica e mais para a literatura russa, que foi com o Irineu Franco Perpétuo, né, um tradutor do russo conhecidíssimo, né? E ele me comenta também que, cara, para ele acha que a tradução, ela data rápido, né? Então ele sempre tem que atualizar em outros tempos também, né?
Assim, a língua é fluida, né? Uhum, e o meu último livro que eu traduzi, foi a Psalm for the Wild Beast, da Becky Chambers. É a primeira novela da série Monk and Robot, que eu acabei de traduzir. E, olha, foi muito legal. Inclusive, hoje me chamaram, me pediram para fazer também uma nota, um prefacinho, mas uma nota menor, né? Explicando a questão do uso dos pronomes. Porque o que acontece? O pronome, personagem do monge, é um monge não binário. Estou até usando o masculino, peço desculpas aos ouvintes. Não foi assim que eu traduzi, tá? Em inglês eles falam they, né? Que seria eles. E aí nós conversando muito, houve uma troca também com a editora, né? E a gente optou por elu, né? Então eu botei elu, né? Elu. Porque realmente o legal dessa novela da Becky Chambers é que do começo ao fim do livro a gente não sabe se o gênero de nascença do monge é masculino ou feminino. A gente não sabe quais são os genitais dele e não nos interessa. Isso é o que é mais legal. Não interessa. É muito legal ter essa liberdade, né? Eu tenho discutido muito ultimamente com pessoas que são contra o uso dos pronomes neutros, né? De novos pronomes. Exatamente dizendo que, mas você tem que saber falar português direito. Eu falei assim, mas a língua portuguesa é fluida também, né? A língua muda, né? A língua acomoda coisas novas. Se não fosse assim, a gente estaria falando até hoje, chamando o jogo de bola de ludopédio, que era o termo de um século atrás que queriam forçar, né? Só que as pessoas começaram a falar futebol e ficou futebol. Entendeu? É assim, a língua é fluida. Não podia dar muitos exemplos aqui, mas vamos lá, vamos bola pra frente.
E aí, voltando ali no laranja, né? Então, até a ideia de fazer esse episódio foi porque eu tinha visto um tweet, né? Teu ali que sobre retweetando um cara que elogiou, né, a tradução da Laranja Mecânica. Talvez é a tradução que mais tenha ido longe, assim, que mais tenha alcançado pessoas, né, das que tu fez, e que eles façam um pouco dos desafios que foi traduzir o Laranja Mecânica, né, que é lotado de neologismo, né, e de coisas muito particulares, né, da Inglaterra no período, né.
Olha, pois é, não, você falou tudo. É uma tradução lotada de neologismos, e é uma coisa que, na verdade, eu acho que é um dos livros mais significativos da ficção científica do século XX, porque ele te dá o que a gente chama de sense of wonder, né? Que é o a gente usa uma expressão aqui no Brasil que é o estranhamento, né? Que é um conceito russo também, né? Um conceito do Roman Jakobson e do Victor Shklovsky, né? Que depois o crítico Darko Suvin, que é um crítico radicado no Canadá, acho que, não sei se ele é do leste europeu, radicado no Canadá, ele criou o estranhamento cognitivo, que é ainda mais focado na ficção científica e fantástica. Que é o quê? Você, dentro de uma paisagem cotidiana, você se deparar com um elemento fora da realidade, fora de esquadro, que te dá um sacode, vamos dizer assim, né, no popular. Então, isso é o sense of wonder. Hoje em dia, muitas histórias de ficção científica têm elementos muito bacanas em termos de narrativa, em termos de conteúdo, mas não em termos de forma. Então, Laranja Mecânica fez parte de um conjunto universo de livros dos anos 60 cujos autores estavam querendo justamente se afastar do padrão asimoviano que já reinava na época, né? De uma coisa que era contar uma história com começo, meio e fim, necessariamente nessa ordem, até usando neologismos, mas coisas muito claras e fáceis de para o leitor entender. O Asimov também ele tem um ensaio onde ele explica isso, né, a diferença entre o escritor vidraça e o escritor vitral. O escritor vidraça, para o Asimov, era como ele: eu escrevo com clareza perfeita. O leitor entende tudo o que eu estou falando, inclusive os neologismos, porque eu faço questão de explicar os neologismos, né, e não deixar o leitor no escuro. Eu acho que é muito bom, eu gosto de Asimov até hoje, né? Mas também é muito bom você ter o contrário, e é muito saudável você ter narrativas não lineares, narrativas onde você não explica o neologismo, mas deixa que a história vá explicando aos poucos. É? Como se você fosse uma pessoa do passado, chegando de repente numa máquina do tempo ao futuro, ou pegando uma nave, chegando em outro planeta, e se deparasse com essas questões que você desconhecia antes. Então, o que acontece com Laranja foi que a gente tem que fazer uma imersão no texto, né? Existe esse conceito aí do glossário no final, que sempre que me perguntam se tem que ler o glossário, eu digo, olha, eu sugiro que você leia o livro inteiro primeiro sem ler o glossário, depois você procura as coisas no glossário, porque eu acho que você vai entender 80% do texto, pelo menos, você vai entender sem precisar recorrer ao glossário. Basta ter a paciência de ficar mais algumas páginas na leitura, porque aí você pega pelo contexto, né? Mas ok, também entendo que tem gente que não quer, que quer lá ir lá conferir, e isso melhora a experiência para elas, então tudo bem. Mas eu tive que fazer isso o tempo todo como tradutor, eu tive que ser o leitor que vai lá para consultar toda hora o glossário. Então eu fui consultar o glossário, eu li o texto do Laranja Mecânica umas 8 ou 9 vezes ao longo da tradução, li de cabo a rabo mesmo, para entrar na experiência imersiva. Eu consultei glossários de russo, consultei gramáticas de russo, para tentar entrar um pouco no espírito do Nadsat, né, que é o que é a língua que ele cria, é o dialeto que ele cria, de gírias que misturam inglês com russo. E às vezes nem isso, às vezes são russo anglicizado, né? Então, na verdade, existem, no Laranja Mecânica, existem vários jargões que se misturam, né? Tem o jargão Nadsat, que eu falei agora, tem o jargão Cockney, que é uma linguagem, a rhyming slang, né, a gíria rimada, que existe mesmo, e é muito engraçado, porque até hoje eu estou descobrindo coisas de gíria rimada, Cockney, com qual eu não tinha contato na época. Né? Eu estudei um pouco esse rhyming slang, mas eu tive que encontrar as minhas soluções. Eu li a tradução do Nelson Dantas, mas eu fiz questão de buscar as minhas soluções. Não adianta fazer uma retradução se você vai copiar a tradução antiga em tudo, né? Então eu falei, não, o que eu posso fazer aqui? Então eu fui começar a mudar as coisas. Mas eu estava há um tempo atrás vendo a série Peaky Blinders, por exemplo, né, passando na Netflix, onde tem vários usos da rhyming slang. Tem uma do uso da rhyming slang que eu vi, pô, tá lá, usaram Pretty Polly, que é um sinônimo de grana, né, de dinheiro. E a tradução da legenda, se eu não me engano, usou uma coisa tipo grana mesmo, tal, porque até a tradução de legenda, eu também já traduzi legendas e sei que é muito complicado. Uhum. E às vezes não dá para você fazer uma tradução poética na legenda, porque vai bloquear a compreensão do espectador, né, infelizmente. Então você perde a poesia. No caso da literatura, não, é o contrário, tem que preservar a poesia, né? Então eu fui fazendo essas brincadeiras com o rhyming slang também. Tinha a linguagem shakespeariana, e aí eu consultei muita tradução de Shakespeare para o português, para entender. Ele não tem citações shakespearianas, mas tem falas que são a maneira shakespeariana. Também é um shakespeariano fake, né? E aí eu também li traduções do Shakespeare para ver como alguns tradutores, como a Bárbara Leodora, por exemplo, traduziram Shakespeare para tentar usar uma coisa no mesmo espírito. E então foi isso, quer dizer, eu consegui fazer essas coisas todas, fazer esses cruzamentos, e isso demorou 9 meses. Mas foi uma experiência maravilhosa, que eu não sei se vai acontecer na minha vida de novo, mas eu estou muito grato à Aleph por isso. E eles ficaram tão satisfeitos que foram me passando vários trabalhos. Então, todos os que você elencou aí, praticamente todos os que você elencou foram da editora Aleph, né?
São todos da Aleph.
E o meu último trabalho para a Aleph foi, acho que em 2015, se eu não me engano, que foi o Justiça Ancilar, da Anlec. Nossa, eu perdi a memória aqui. Mas foram, no total, foram 11 anos trabalhando para a Aleph. E foram 11 anos muito felizes.
Que bacana. E até falou de estilo, até para também a gente ir para... caminhando para o final do episódio, que é, eu deixei essa pergunta para o final, porque ela sai um pouco, né, de ficção científica, que é uma coisa que me bateu ano passado lendo um livro, que... Não tenho dúvida se eu citava o nome do livro e do tradutor, né? Aqui não fazendo jus da tradução, mas é que eu comecei a ler um livro que é o Águas do Norte, do Ian Maguire, e eu não leio em inglês, então tipo, eu não tenho como fazer essa distinção, né? Mas quando eu li, eu não olhei antes o tradutor, e eu tava lendo assim, e eu comecei a achar, bah, esse livro aqui tem estilo de escrita do Daniel Galera, né? E aí eu fui ver o tradutor, e o tradutor era realmente Daniel Galera, né? E aí eu fiquei muito assim, tipo, cara, e como aí foi aí quando eu comecei a me interessar mais por tradução, né, que era porque qual que é essa fronteira, né? Até onde vai o estilo do autor original e quando que entra do autor, do tradutor, no caso, que é um escritor também, como galera, né? Daí eu fiquei pensando, isso também pode ser o galera sendo influenciado pela escrita do Maguire também, né? Não tô dizendo que ele colocou o seu próprio estilo no livro, né? Longe disso, né? Mas até onde vai essa fronteira, assim, consegue se abster, tipo, tu como escritor, assim, sabe? Tipo, do teu estilo de escrita para fazer a tradução?
É uma excelente pergunta essa, e eu não sei se eu tenho uma resposta definitiva. O que eu posso dizer para você é o seguinte: como tradutor, eu procuro compartimentalizar as coisas, mas isso nem sempre é possível, né? Eu tenho alguns cacoetes de tradução e cacoetes de escritor, que eu separo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando eles colocam em inglês que a pessoa é he nodded, né, o nod aí, NODDED, que é to nod, quer dizer você fazer que sim com a cabeça, né? Eu costumo fazer, no, na, se eu tiver que falar isso, se eu tiver que usar uma frase onde o personagem faz que sim com a cabeça, no, na minha escrita, geralmente eu vou colocar exatamente isso, eu vou colocar fez que sim com a cabeça, então fez que sim. Em inglês, eu uso. Em inglês, na tradução do inglês, eu uso o verbo assentir, que é exatamente isso. Assentir quer dizer to nod, quer dizer fazer que sim com a cabeça. Eu acho assentir muito formal, mas muita gente não acha. E eu já li muitos amigos meus, escritores, usarem assentir. Eu acho que nunca usei, não tenho certeza. Mas eu sei que procuro fazer essa distinção. Falar, bom, como é que o Fábio escreve o seu texto? Tá, é o Fábio escritor. E como é que o Fábio tradutor lida com isso aqui? Então tá bom, não. Então eu vou usar uma frase, uma palavra que é mais objetiva, que é assentir, né? A não ser, mas eu também já fiz usar o fez que sim, né? Em textos de tradução. Geralmente onde esse verbo to nod se repete muito no mesmo parágrafo, aí eu alterno. Que é um macete também que a gente usa, porque em português, em inglês o cara como Hemingway fazia, né? Ele usa sempre he said, she said, he said, she said. Ele disse, ela disse, ele disse, ela disse. Eu costumo manter isso, tá? Mas de vez em quando, o próprio editor diz assim: puxa, mas tá muito completo, tá muito hipnótico isso aqui. A pessoa vai ler, vai dormir, porque não vai conseguir, né? Aí você não pode achar um sinônimo. E uma vez ou outra, quando você vê que o livro isso não vai afetar realmente o estilo do autor, você pode fazer isso, né? Houve um caso muito interessante que eu traduzi para Intrínseca anos atrás, que é um livro chama da agora eu vou esquecer a autora. O livro chama-se Blood Red Road, que é um livro que me chamaram justamente por causa do meu trabalho com laranja. O trabalho é um livro pós-apocalíptico, Young Adult, de mostrando uma personagem num cenário tipo Mad Max, num cenário desértico, né, dos Estados Unidos. Num futuro que não dá para saber daqui a quanto tempo é, mas eu imagino que seja talvez 50 anos no futuro, não sei, e que a personagem ela foi criada no deserto pelo pai. E o pai morre e só fica ela e a irmã mais nova. E aí chega uma gangue na no povoadozinho lá e sequestra a irmã dela. E ela tem que fazer uma peregrinação atrás da irmã. Né? E o livro na primeira pessoa, e essa personagem, como ela é uma personagem que foi educada pelo pai, que não tem mais escola, ela fala com uma linguagem bem, vamos dizer, meio caipira americana, com muito ain't, né, ao invés de isn't, né, e com várias palavras faltando sílaba, como se fosse um diálogo meio de matuto, sabe? Não usando, não querendo falar de maneira ofensiva. Às vezes uma pessoa do interiorana que de repente come sílabas, fala pouco. E aí me chamaram para traduzir, então eu tive que me digladiar com isso. Mas de novo, né? Aí não tem estilo do escritor Fábio. Pode ser que tenha passado alguma coisa e eu não tenha me dado conta, né? Mas eu realmente procuro entrar no estilo do autor. É que é o seguinte, como eu falei agora há pouco, pode parecer um pouco confuso, mas vamos tentar desenrolar o nó dizendo o seguinte: se A autora, o autor, tem um estilo muito característico. Você consegue traduzir decalcando o estilo dessa autora, desse autor. A Beck Chambers, agora há pouco, foi muito gostoso traduzir, porque ela tem uma coisa de usar frases longas, de fazer uma coisa que é uma construção meio poética. E dá para fazer isso perfeitamente. E aí não é o Fábio Fernandes, escritor, praticamente não entra. Dá para fazer essa distinção. Determinados autores, você às vezes consegue fazer ali e passar até um pouco do seu, da sua, do seu jargão. Vou dar um exemplo simples, né? Eu traduzi anos atrás um livro chamado Brasil, do Ian MacDonald, que é um autor escocês, de quem eu gosto muito. Não conheço ele pessoalmente, mas já trocamos mensagens pela internet. E esse livro tem uma história engraçada. Esse livro ia ser traduzido pela Aleph. Eu tinha lido o livro e o Adriano me perguntou: o que você acha desse livro? Eu falei assim: olha, eu gosto desse livro, mas a história se passa no Brasil. Então tem várias coisas que o cara coloca que não correspondem. Mas aí não é nem a língua, né? É o comportamento dos personagens, que eu acho que é complicado. Você vai traduzir isso, o leitor brasileiro vai estranhar. Você sabe que ele comentou isso com o Ian, e o Ian falou para ele assim: não, mas me fale o que é, eu posso mudar algumas passagens do livro em função disso. O cara foi muito generoso. Não, já que é pro Brasil, eu faço isso. Só que ele acabou não comprando. Anos depois, o livro foi parar na editora portuguesa Saída de Emergência, que durante um período muito breve publicou uns livros no Brasil. E aí me convidaram para traduzir o Brasil, e eu nem sei se eles, eu nem lembro se eles sabiam que eu ia traduzir pela Aleph. Só que aí eles falaram: não, mas o livro vai sair como tá. Eu falei: não, tudo bem. Né? Mas aí eu tomei essa liberdade, que eu sabia que o Ian não ia se opor. Ele usa algumas línguas, ele tenta traduzir botar umas gírias brasileiras e cariocas e tal. Ele tentou colocar isso até em português, saiu muito errado. Saiu quase um portunhol. Aí eu falei: não, eu vou ignorar isso. Aí eu li várias vezes tal para entender o que era, né? E produzi as minhas soluções com base numa gíria tipicamente carioca, porque a parte da história passava no Rio de Janeiro, né? Aliás, era legal, porque a história passava no Rio, São Paulo e Bahia. Só que eram três time frames diferentes, três épocas diferentes. Na Bahia, a história se passava no século XVII. Então, ok, eu pude usar uma linguagem mais formal, que não precisava usar a gíria baiana. O que seria muito complicado, eu teria que consultar amigos baianos e tal. Mas eu, como eu moro em São Paulo e sou carioca, as duas outras passagens temporais eram Rio e São Paulo. Aí eu usei e abusei de gíria, e eu não lembro agora para falar para você, mas talvez sim, eu tenha usado alguma coisa mais do Fábio escritor. Mas nesse foi um caso que eu sei que o autor aprovou.
Aprovou. Nossa, que demais essa história, foi muito legal. Fábio, então, cara, eu vou te agradecer aí por ter aceito participar mais uma vez, né? Como a gente já falou em off aí, né? Espero que a gente possa conversar outras vezes aí mais frequentemente, né? No podcast aqui, né? E se tu quiser uns minutos aí pra fazer o teu jabá aí, cara, sei que tem livro saindo pela Draco, tem o teu canal também, né, no YouTube, voltando com tudo aí, se quiser um tempinho, fica à vontade, cara.
Tiago, agradeço muito o teu convite, tô muito feliz de participar, conte comigo para outras participações aí com mais frequência, então eu vou fechar fazendo meu jabá, sim. Pois é, como você falou agora, eu tô lançando, em breve uma novela cyberpunk pela editora Draco. A novela se chama Rio 60 Graus, tá? Eu queria recomendar fortemente a todo mundo que colaborasse com o crowdfunding. Nós temos ainda um período de tempo, que eu acho que até o seu podcast sair ainda vai estar rolando o crowdfunding. Se tiver, né, se você puder colocar o link, né, para as pessoas poderem clicar. É a coleção Dragão Mecânico, da editora Draco, que vão ser só livros de ficção científica, cada um de um subgênero diferente. O meu é cyberpunk, como eu falei. Me deu o maior prazer de escrever. Há muito tempo eu não escrevi nada cyberpunk. Eu estou voltando a fazer coisas cyberpunk. E aí eu já queria falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu estou publicando esse livro. Segundo, eu vou voltar a dar cursos. E cursos todos vinculados ao cyberpunk, de alguma maneira. Tá? Eu vou oferecer isso aí. Só quero que vocês fiquem de olho nas minhas redes sociais, porque eu ainda não tenho um anúncio para fazer formal. É provável que eu dê uma masterclass presencial em São Paulo, no começo de junho, e depois dessa masterclass eu vou oferecer dois cursos, tá? Eu vou oferecer um curso chamado Os Punks da Ficção Científica, que vai ser um curso onde eu vou falar de cyberpunk, steampunk, solarpunk e algumas outras variantes do punk. E uma oficina literária chamada Escreva Como um Punk. Essa vai ser uma oficina focada no cyberpunk. Então, se você quiser escrever uma história cyberpunk de verdade, vem comigo. É isso, queria agradecer muito para você novamente a essa participação aqui, que foi muito gostoso falar e lembrar dessas traduções do passado.
Ah, foi muito legal, foi muito bacana mesmo, sabe, te agradeço mais uma vez. E o episódio aí já tá no ar, a gente tá gravando aí no mês do início da semana, né, ele sai no finalzinho da semana, hoje é sexta, né, quando vocês estão ouvindo o podcast. E aí pode ser que vai estar linkado sim aí na descrição, no feed aí, o crowdfunding, né, da coleção da Draco e as redes sociais também do Fábio, para vocês procurarem e ficarem de olho aí nas novidades que estão vindo. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aí que está ouvindo. Se vocês gostaram do episódio, marque a gente aí nas redes sociais. Encontre o podcast no Instagram e no Twitter com a mesma arroba, né? Arroba Viva Sci-Fi, tudo minúsculo. A gente vai ficando por aqui e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu!
Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que